Atenção, sejam bem-vindos a mais um.
Queixabadia, budista venérea, inventa narcótica, inventa narcótica. Queixabadia.
Podcast.
Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Geisha Zumbi. Dessa vez nós iremos falar sobre histórias que só acontecem com a gente ou com alguém muito mais azarado. Estou aqui reunido com Flávio Mota.
É isso aí pessoal, estou de volta.
Pós-operado.
É isso aí.
E o Fábio Miklos.
É, eu não tava nessas histórias aí não, hein?
Não tava mesmo?
Eu era um outro cara, era o João.
Era o João.
Ah, tá. Hoje são aquelas histórias que acontecem com as pessoas e que assim, ninguém, quando você conta para outras pessoas, ninguém acredita. História extraordinária.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Uma vez eu tava voltando do jogo da Águia, né, do time daqui da cidade, São José.
Opa, da Águia.
A gente tava no ônibus, aí tava festa, porque o time tinha ganhado, né, aí tava aquela bagunça no final do ônibus, normal, né. Aí o cara, sei lá, um maluco lá, passou polícia, né? Aí o cara falou assim, seus porcos desgraçados, vocês só sabem roubar os nossos impostos, seu filho da... Aí o... pegou o carro, foi embora, né? Aí todo mundo dentro do ônibus, assim, olhando, nossa, que cara babaca, né? Xingou a polícia, assim, de bobeira. Aí beleza, o carro, a polícia foi embora, acho que a gente pensou, né? Nem escutou, né? Aí, beleza, aí, o ônibus continua andando, passa um ponto, aí de repente, assim, na frente do ônibus, dá aquele cavalinho de pau, assim, e o policial manda parar o ônibus. Aí pega e fala assim, vocês cinco aí que tá no fundo, no qual eu tava no meio também e não tinha nem nada a ver com a história, eu só tava voltando do jogo.
Ai, ai, eu só me fodo nessa merda.
Desçam. Aí descemos, assim, né, aquela vergonha, né, coloca a mão no ônibus lá e toma uma geral básica, né, aquela que os caras são bem educados, né, nem apalpa aperte seu saco, nem nada, pra ver se tá com droga, alguma coisa ilícita, né, aí beleza, aí todo mundo dá mão na cabeça e dá
mão na cabeça, mão naquilo,
mão na cabeça, mão na cabeça e dá documento. Aí, pedindo documentos de todo mundo, né? Aí eu, de repente, eu olho para um colega meu, né? Que ele pegou suando, assim. Aí eu falei assim, cara, dá o documento pro policial. Aí o cara, ó, é que, seu guarda, é que, ó, o guarda, é que o quê? É que, aí eu falei assim, seu guarda, o rapaz é gago. Aí o guarda, você é gago, rapaz? Sou. O cara ficou bom na hora, mano.
Ah, vai. Só uma coisa que tem que ser dito aqui, gente. Por favor, não saia xingando policiais por aí, porque não é uma coisa...
Não é certo.
Não é certo, tá?
Eles estão lá, eles arriscam a vida deles.
Eu vou fazer um comentário polêmico aqui, mas é o seguinte. Existem policiais bons e policiais ruins, tá?
Aham.
Uh-huh. Então, se você não tem a capacidade de separar o joio do trigo, não saia julgando aí todo mundo.
E outra coisa também, tanto faz os policiais bons ou os policiais ruins. Ambos estão armados.
Exatamente.
Portanto, não... Fique.
E antes de tudo, respeitar a lei, né?
É.
Tan viejo y tan poco
viu? A história que eu me veio à mente agora que eu lembrei foi a seguinte. Da vez que eu apanhei por estar ficando com uma menina. Parece estranho, né?
Cara, é complicado, cara. Conta aí.
Você sabe o que aconteceu? Então, aí eu tava no shopping, né? Andando de mão dada, passei. Uma menina que eu namorava na época. Aí a gente pegou e falou, legal, assim, vamos sair lá pra fora. Aqui dentro aqui tem muita gente, pra gente ficar mais à vontade.
Boa, o negócio ficou interessante.
Né? Aí, chegando lá na rua, né, a gente procurou um lugar, assim, escuro, assim, pra dar aquela cara básica, né? Aí, de repente, assim, eu tô lá com a menina lá e nos amassos, assim, e mão pra lá e mão pra cá. Aí toma aquela porretada, pegada de pau na minha cabeça. Tipo o filme do Jim McCall, com quebra o isopor, pau, lá. Pau, só que era um pedaço de pau de verdade na minha cabeça, sabe? Aí eu olhei pra trás e falei, porra, meu, que é isso? Por que eu tô apanhando? Eu não sei, o que eu tô fazendo? Eu tô com a minha mina, cara. Aí o cara, pô, desculpa aí. É porque aqui nessa região, aqui é famosa porque os caras arrastam a mina pra cá pra estrupar.
Ah, mas esse fiel, como assim, cara?
O cara pensou que eu tava abusando da menina.
Ô, mas o que você tava fazendo com a menina?
Ah, a gente tava lá nos amassos, lá no escuro. Lá.
Ah, eu sei que a massa que é, mano.
Então é sacanagem, cara. A gente não pode nem ficar mais na rua, mais em paz. É aquela época que as molecadas ficavam na rua, né?
Hoje em dia o pessoal finca, não.
E você, Glaucio, conta uma história aí.
Ah, deixa eu ver.
E aquela vez que você tava no ônibus, que você apanhou no ônibus porque a mulher falou que você tinha mexido com ela? Que história que é?
Não, você apanhou não,
que o cara arrumou briga com você no ônibus.
Ah, vou contar, esperar o Flávio voltar de matar o rato aí. Vou até pôr uma vinhetinha assim de... Algum tempo depois...
História engraçada também, assim, é legal, assim, de lembrar aquelas histórias que aconteciam quando a gente ia pros shows, assim, né, de...
Cara, pior que todas as histórias de shows são legais. Lembra quando foi eu e você, aquela menina que namorava com você? Que a gente foi no show do Flamin' Paz.
Ah, sei, sei.
A gente foi de busão, foi a pé um pedação ali, tá ligado? Ô, a gente andou, acho que uns 5 km a pé, assim. Foi embaixo de sol, escondido, ninguém sabia direito onde era o lugar. A gente procurou, a gente achou o lugar, descobriu que o show era na semana seguinte.
É, chegou
a gente foi lá e ficou andando que nem besta, cara. Então, o Flávio voltou aqui da sua caçada.
Ah, merda, porra!
Não, voltando à história, a gente vai contar a história do cara que queria arrumar confusão comigo no ônibus.
Ah,
pô, mas sério, cara, sabe? Tipo, o cara, de graça, sabe? Eu tava no...
A gente foi ver uma apresentação do pessoal do Cefan.
Foi.
Por quê?
Você que escolhe a vida que você leva.
Não me pergunte.
É pelo mesmo motivo que a gente foi beber vinho da outra vez, não foi?
Eu acho que foi, cara.
Foi. Gente idiota, mas coisa idiota.
Eu sei, então, mas assim, o pior, cara. Então, mas assim,
agora vai começar a pensar, né? Repensar a vida, né?
Não é, cara, é que a Cleiciane tinha feito um negócio, que era irmã da Sol, daquela amiga nossa.
A Cleiciane, irmã da Sol, estudava... Não, mas tinha outra menininha bonitinha lá, tudo.
Ah, é, foi por causa de pussy mesmo, né? Então, vamos falar a verdade.
É tipo uma vez que a gente foi no show lá, que tava tendo na faculdade, lá perto do centro lá. Aí chegou na porta do show, não deixaram a gente entrar porque a gente era pobre.
Não deixaram a gente entrar, cara.
Tô cidadão também, só porque eu mato, roubo. Qual é a diferença que tem entre nós?
Eles falaram, não, aqui é só pra membros da faculdade, mas era mentira, porque a gente tinha cara de pobre.
Porque a gente era pobre, cara. Eu vi a gente entrando, que você via que...
Eu não tava aqui. Se eu tivesse lá, eu teria entrado.
Eles não deixaram entrar. Eles...
Não. Então,
é o que aconteceu, né? Aí eu tava na hora de voltar, né? Tudo mil maravilhas, bonitinho, certinho, a gente chegou... A gente
e foi um saco aquilo, não foi?
Foi chato pra caramba. Chato. Foi mó vergonha alheia, tá ligado?
Eu não lembro das coisas, eu lembro que foi chato.
Então, aí na volta, eu parei, tava sentado na parte no canto ali da,
Na verdade, você tava sentado no primeiro banco depois da catraca.
Depois da catraca.
E eu tava no segundo.
Então. Aí eu tava tranquilo lá, conversando. Aí sentou uma moça, tava num casal, não sei o que eles estavam fazendo. Aí eles voltaram, acho que eles estavam voltando de alguma outra coisa. Eles voltaram, ele sentou do meu lado. Eu tava de boa, sabe? Eu acho que eu tava até dormindo no canto.
Tava dormindo. Eu lembro que assim, foi um dia que tava todo mundo, cara.
É, tava, aquele dia tava todo tava mundo. Eric, tava a banca aí, toda, mano.
Nossa, acho que foi uma das poucas vezes.
Tava todo mundo, tava...
Eu, você, o Eric, o Walter, o Lucas, o Elson, o Igor...
O índio e o policial, cara.
Caramba!
Tava todo mundo. Aí, né? Então, tava todo mundo. Aí, do nada, meu. Aí, do nada, eu vi o cara me empurrando, assim, pro canto. Eu falei, que é, meu, cara? É, meu, você é espaçoso, não sei o que. Eu queria arrumar uma confusão de graça, assim. Meu. Que negócio é esse, cara? Tipo, não fiz nada, meu. O que você tá fazendo aí? Né, meu, você é folgado, maluco. Não sei o quê. Levanta aí pra gente resolver. Vai se ferrar, mano. Dá licença. Aí o que acontece? O problema é que eu tava sentado no canto do ônibus. No cano, na cadeira do canto. Tava a namorada dele. E ele tava em pé no corredor.
Ele tava em pé, exatamente.
Se qualquer coisa que eu fizesse ali, até eu levantar, eu já tinha tomado muita porrada. Sim. Não ia ter como. Eu não ia ter chance nenhuma ali. Se eu tivesse em pé aí, a história ia ser outra.
É, mas...
Mas aí o que aconteceu? O cara me chega, e sorte minha, sorte do cara que ele não foi, porque tava o ônibus cheio, tava todo mundo, e ainda tava os amigos do Igor, que o Igor é um amigo nosso.
Na verdade, foi assim, o cara começou a fazer encrenca, aí eu olhei e falei assim, ó, gente, vamos levantar, que é pra dar uma intimidada nesse cara. Ele levanta seis, cara.
Foi assim, na direção do cara lá?
Não, ele só levantou, pra botar uma moral. Aí nisso, o cara já...
Deu uma
titubeada.
Aquele sorrisinho.
Pra ajudar, o ônibus para no satélite com o pessoal de Cepaz indo embora. Todo mundo que entrou no ônibus conhecia o Igor. Ou seja, acho que deu quase umas 30 pessoas.
E o Cidal, cara, se vai tratar.
Não, o cara ia morrer ali. Se o cara aí tivesse nisso, sorte,
ele
ia morrer.
O que acontece? Né? Influência igual a poder. O Igor, ele passou de 1,5m pra 3m de altura e o Igor começou a encarar engraçado. O cara.
Tu vai tomar porrada avontes, que é o que tu merece.
Foi muito engraçado. Que aí eu vi aquela voz dona mó grossona assim.
Aê, mano, qual que é, maluco? Você sabe com quem você tá mexendo, cara?
Aí o cara olhou pro lado, tá aquele cara de 1,5m, assim. Aí o cara tava saindo. Não, mas não sei o que, vou descer aqui. No que ele tava descendo, eu virei pro cara e falei assim, ó, não esquenta a cabeça, deixa ele se exibir pra namorada dele. Aí ele olhou feio pra mim, assim. Eu falei, se ela fosse uma gostosa, ainda valia a pena. Tomou um monte de porrada, cara.
Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça?
Cara, como todo mundo começou a dar risada, cara. Começou a zoar o cara saiu fora, tá ligado? Mas, cara, foi muito escroto, muito de graça, né? Negócio,
foi,
cara,
até hoje eu não faço ideia de onde começou aquilo.
Não, cara, sem motivo
às
nenhum,
vezes,
cara.
Essas confusões assim, acontecem na vida da gente, assim, é inesperado, né? É.
Ah, e pior que se ele continuasse no ônibus, ia acontecer igual aqueles baile funk antigo do Rio, só que assim, em vez de ser 30 pra um lado e do outro, ia ser 30 de um lado e um de outro.
Uma vez eu tava no show, acho que era show do Sepultura. Era show do Sepultura. Vocês estavam também nesse dia.
Eu tava no show do Sepultura.
Aí o cara mexeu com a ex-mina minha, aí eu peguei e falei pro cara, meu, vai ficar mexendo com mulher dos outros aí. Aí o cara pegou, na mesma hora, um cara que era um se transformou tipo em 10. aí eu pensei comigo mesmo assim, né? Ah, morri, né? Chama a ambulância. Aí eu pensei, né? Pô, não tem jeito, né? Vou apanhar, né? Aí chegou um colega meu assim que estudava no Senai comigo, Luizinho. Aí chegou peitando o cara, tipo o rapaz lá que vocês conheciam lá, o Igor. Aí chegou, que vocês conhecem, né? Aí chegou assim e falou assim: ô meu, o cara aí é conhecido meu, estudando Senai comigo. Vocês estão tratando com o cara por causa do quê? Aí o cara só olhou pra cara dele e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, não se mete, porque a briga é com ele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, e você, se tiver sorte, vai pra UTI.
Meu Deus.
Aí, nossa, porque cara. Aqui todo mundo luta jiu-jitsu. Aí o cara, o colega meu, né, que entrou no meio da briga, né, começou a trocar ideia com o cara, né, e querer entrar numa com o cara também, né, só que ele sabia que quem ia apanhar ia ser eu, por isso que ele tava lá, né? Tentando discutir com o cara.
É, tava amenizando os danos.
Nessa, né, no
pô, meu cara, olha o cara, dá uma
nessa olhada no meio, assim, da confusão, passei uhum. pelo vão, assim, daquele grupo, né, e saí, assim, pela esquerda, né, aí saí, aí encontrei os seis lá fora, né, falei assim, olha, tem um cara aí que tá querendo sair na porrada comigo aí, aí nós já juntou nosso grupo, assim, né, aí pegou e falou, então vai ser um contra um, né, a gente vai apanhar, mas pelo menos não vai ser tão feio, né, aí daqui a pouco eu só escuto o cara falando, fulano de tal foi buscar arma no carro. Aí eu já junto uma galera, né? Falei, vamos embora, porque o bicho vai pegar, porque uhum. o cara foi lá buscar arma no carro. Aí esse colega meu, não, que não sei o quê, que se ele vier, eu entro numa nele com ele também. Eu falei, ah, se você quiser entrar, beleza, porque eu tô indo embora. Aí juntei o povo lá e né, foi tudo embora, né? Aí no outro dia no Senai aparece o cara com a perna quebrada falando pra mim assim, seu desgraçado, olha o que os caras fizeram comigo.
Ah, mas você avisou, pô.
E acontece assim do nada nessas coisas, né? Porque não espera, cara. Esses caras babaca tem tudo no lugar.
Tem. Não, e assim, antigamente, pelo menos no meu tempo de escola, assim, eu acho que o pessoal tinha mais honra. Porque antigamente tinha porrada verdadeira, né? Os caras tretavam, os caras pegavam
porrada
na porrada.
Porrada moleque, assim.
Porrada, né? Porrada garota, né? É. Não, porque pelo menos no tempo que a gente estudava. O pessoal lá arrumava as brigas lá, tomava porrada. Quem apanhou tinha um certo status, quem bateu tinha um certo status, quem apanhou ficava quieto, resolveu o problema. Aí começou com os caras agora, tudo vem armado, agora toda briga agora é tudo tiro, aí o bagulho não tem mais honra, pô.
Não, mas nem
hoje em dia
cara.
Quem apanha vai no outro dia dar um tiro no outro cara.
Uhum. O negócio é pegar e já finalizar na primeira. Já.
É dar um jeito de o cara não querer mais nem passar perto de você, né?
É, então, mas hoje em dia isso não tem mais jeito, hoje em dia se o pessoal briga, o negócio é arma e cadeia.
Eu sempre evitei a briga assim na escola, assim, no máximo, assim, tipo, pra não sair na porrada. Mas tem hora que não tem como, cara. Tem hora que.
Acontece de qualquer jeito, cara. Tem hora que o pessoal cerca você, não tem o que fazer.
Teve uma vez também que eu tava no show do Bad Religion lá em São Paulo, né? Aí os caras, assim, conhecido meu, assim, né, arrumou briga lá na hora do show. Foi uma batalha pra gente sair daqui de São José pra ir ver o show lá, e os caras nem viram o show, porque se envolveram em briga, os seguranças colocaram pra fora.
Putz. Uma bosta, sim.
Nesse show aí também aconteceu um negócio interessante, foi o seguinte, a gente chegou no show cedo pra caramba, assim, tipo, uhum. show ia começar, acho que umas 10 horas da noite. Acho que a gente chegou cedo pra caramba. Aí a gente pegou... Tinha uma galerinha assim na frente, assim, aquele pessoal sempre que dorme na frente do show sempre, né? Aí eu vi um cara da Pepsi. Chegou pra entregar lá refrigerante lá no lugar, né? Pra encher as máquinas lá, né? Aí viu os três caboclos assim do interior. Aí falou assim, vocês não são daqui não, né? Aí ela falou, não, a gente veio de São José e veio ver o show. Aí os caras, é show sertanejo? A gente, não, cara, a gente veio Bad Religion. Aí os caras, mas eles tocam o quê? Ah, toca punk rock. Aí o cara, punk rock? É tipo Verminose? Aí eu falei, é tipo isso daí, né? Aí o cara falou assim, vocês querem entrar pra ver o show de graça? Assim, mas entre aspas, assim, dá uma ajudinha pra gente? Aí a gente falou, demorou, né? A gente não tinha comprado ingresso ainda, né? Ia comprar na hora.
Mas pior que esse negócio de show de graça era a coisa mais legal do mundo. Você chegava na porta na banda que ia tocar, você já chegava e pegava a primeira coisa que apareceu, parecia o Chapa.
Foi mais ou menos isso, cara. Deu uns macacão lá da Pepsi lá e a gente... Depois você blipa o nome do negócio. A gente pegou e fizemos os carretos lá, descarregamos o caminhão lá.
Cara,
lá.
Eu acho super justo, trabalho por troca de um bem.
Pagamos e o dinheiro que a gente ia gastar lá pra entrar, gastamos
de
lá.
De cachaça.
Olha que beleza.
Eu lembro que os colegas nossos assim, que tem banda assim também, assim, quando os caras vão tocar, a gente, um pegava um baixo, o outro pegava a guitarra. O outro ia uns dois com peças da bateria, carregando caixa. E os caras da banda vinham tipo assim, um pornstar, assim, fodão, assim, né?
Tinha até um cara que entrava meio que manobrando as coisas, só porque não sobrou nada pra ele segurar, né? Não, vem pra cá, pra direita aqui, pra esquerda, não sei o quê.
E aquela festa de garagem lá que a gente foi uma vez lá, que vocês foram tocar e
nossa,
na hora vocês acabaram não tocando?
Ah, porque o pessoal não levou a bateria, simplesmente.
Tá.
Os caras falaram assim, ó, oh, a gente leva a bateria, vocês levam o resto. A gente levou o resto, os caras não levaram a bateria.
Foi o dia que eu e o Elcio, a gente colocou terror no molequinho do cabelo vermelho lá.
Tá, mas deu uma raiva da porra, cara. Não, mas aquele lá foi outro show ainda.
É outro? Não foi aquele que a gente voltou,
não,
choveu
não
tudo?
Foi.
Praticamente tocando a música do Hulk na hora que a gente voltou?
Cara, mas aquele não, que foi outro, cara.
Tava, acho que eu sei. Tava,
foi uma
eu sei
semana o Elcio, antes daquilo.
Ou tava aí o seu Elcio? Eu não lembro. Na hora
foi uma semana antes daquilo.
Ah, então esse eu não lembro.
A gente foi tocar e não. Aí o que aconteceu? É que atiçou a curiosidade do pessoal. O pessoal queria ver a gente por causa disso. Porque a gente já tinha ido lá, não deu pra tocar, porque o pessoal da outra banda não foi. E a gente ficou sem bateria pra tocar. Bom. Aí não tinha com o que tocar.
Fizeram uma desgraça mesmo, assim, né? Você nunca tocava, né?
Aí chegou naquele dia.
Cara, os caras tinham o quê? 18, 19 anos, ninguém tinha carro. Aí não tem como carregar as coisas.
A gente arrumou até uma Kombi pra levar as coisas pra gente.
Pô, eu lembro daquele. Eu lembro da Kombi.
Então, a gente foi na Kombi do. Na Kombi do tio do Elcio. Aquela Kombi do pai do Elcio ou do tio do Elcio?
Não
do
sei,
tio,
mas é uma Kombi que tá cheia de areia.
É uma Kombi cheia de areia, cheia de coisa, cheia de cimento, telha no meio.
Não, o que eu lembro foi de encontrar vocês quando vocês iam pegar as coisas. Mas eu não cheguei aí nesse show.
Ah, sim, então. A gente pegou essa. A gente foi nessa Kombi, depois a gente foi no. Foi de novo na. Do outro show lá. E outro show foi a mesma merda, foi aquele show que vocês estavam.
Foi, que aí foi o show que a.
Uhum.
Que até o moleque subiu na sua caixa e a gente botou o terror.
Cara, deu vontade de matar aquele cara lá.
Vou comer o coração dele com farinha, eu usar pirinho e chucaveira, mano.
Mas assim, a gente.
Ah, mas eu acho que ele não vai fazer isso mais, não.
Não, não é não.
Que a gente jogou. A gente falou pra ele. Ele subiu na caixa de meia, né? Subiu na caixa, a gente falou, desce daí! E ele cantando lá, querendo fazer a pressãozinha dele. Aí a hora que ele terminou de cantar, a gente falou assim, ó, cara, não sobe na caixa, que não sei o que lá, não é pra subir na caixa. Ele, não sei o que lá, era um moleque mais novo. Falei, ó, o negócio é o seguinte, o dono da caixa é aquele cara ali. Aí ele apontou pro Glaucio. Se ele ficar puto com você, nem o Elcio, nem eu, consegue segurar ele. Isso que ele tá falando de
o cara, né? É grande, né?
O cara de. Tá falando de. Eu sou grande, era grande pra caramba, o Elcio também é altão.
É.
O moleque ficou. Aí acho que ele olhou assim. No início ele não botou muita fé, não. Mas ele olhou e falou, não vou arriscar, não.
Eu gostava de levar o Elcio, assim, e gostava de sair de galera assim, e com o Elcio, quando ele fosse junto com a gente, quando a gente ia no cinema. Ah. Arrumava treta, os caras olhavam pra trás de aquele cara grande e murchava na hora. Lembra aquela vez que a gente foi ver o filme do Exorcista em galera, assim?
Nossa, cara.
Pô, a gente pegou, chegou no filme, assim, que era pra ser um filme de terror, virou um filme de comédia pra gente.
Mas não foi só pra gente, porque todo mundo que tava no cinema tava cascando o bico do filme.
A gente ria
assim. Porque realmente o filme envelheceu muito mal.
Ah, eu não tenho coragem de assistir o Exorcista.
É um filme que ele envelheceu muito mal, é o que acontecia. A gente ficou zoando, por exemplo, a hora que ela ia rodar a cabeça, vai rodar, sabe?
Ah, mas tava todo mundo no cinema zoando.
Tava muito zoeira, cara.
Tava aparecendo aquelas cenas do Todo Mundo em Pânico, quando os caras ficam jogando papelzinho pra frente, pipoca.
tava zoeira, cara. Tava aparecendo aquele filme do Shogun do Harley lá.
Tava bem aquilo. Esse daí.
Chegou a ver, tem uma cena do cinema.
Acho que é Last Dragon, como é que é? Último Dragão?
Último Dragão.
Não lembro desse.
É, quem é o mestre?
Ah, o último dragão de Bruce Leroy?
Bruce Leroy, daí? Então.
Tá.
Aí ele pegou, né? Nossa, mas tava uma zoeira, cara. A gente jogando coisa pro lado, a gente jogando coisa pro outro, tá ligado? Aí a gente chegou no... A gente pegou, né? Ficou no... Tava zoando com o outro. Aí o Elcio ficou esbarrando o joelho dele, porque o Elcio ele é muito grande, cara. Ele deve ter quase 2 metros de altura, assim.
Ele tem 1,90m,
acho. Tem 1,90m e é fortão, assim. Aí ele...
Tá.
É, ele é parrudão, assim. Então,
tá bom.
Ele é maior que a maioria das pessoas.
Sim.
O que aconteceu, né? Ele ficou esbarrando o cara. Aí o cara virou pra trás e queria arrumar confusão, meu. O cara chegou, ah, é, mano, quem é que fez isso? Ele olhou pro Elcio, tá ligado? Abaixou a cabeça e tudo, ficou com... Ele ficou com o pescoço encolhido, assim, ó. Parecia que... Ele tinha visto um monstro ali, sabe?
Mas aconteceu algo parecido comigo com o dia que tava aí, meu primo, que a gente foi assistir O Senhor dos Anéis.
É.
O segundo filme. A gente foi assistir o filme e a gente sentou no último banco.
Uhum.
Aí a gente deu uma... Eu não sei o que aconteceu, a gente deu uma loucura lá. A gente falou, pô, mas aquela cena ali... Ah, eu tinha imaginado ela de outro jeito, não sei o que lá. Eu achava que era de tal jeito, né? A hora que o... Uhum. Que o Aragorn tá lá fazendo um bagulho lá de ver lá, de descobrir o caminho dos hobbits lá.
Uhum.
Aí a gente fala no alto. Pô, igual, nossa, igual eu tinha imaginado no livro, e falando alto, né?
Uhum.
Aí um molequinho da frente lá, pô, meu, fica quieto aí, não sei o que lá, e reclamando.
Uhum.
Aí nisso deu o intervalo do filme, né? Aí meu primo falou assim, ó, ah, vou no banheiro.
Eu falei, quem tranquilo. Eu queria ficar no filme com intervalo, mano.
É, 3 horas de filme também, né? Aí o meu primo...
Eu não vi o segundo no cinema.
O meu primo baixinho saiu, né? Baixinho saiu, falou, vou no banheiro. Aí o carinha viu assim, falou, ah, é agora. Levantou pra ir atrás. Aí eu falei, pera aí que eu também vou. Aí o meu primo falou, tá. Aí ele me esperou. Aí eu coloquei a mão assim, aí o cara começou a olhar pra mim. Aí comecei a levantar. Eu imagino, na visão do rapazinho, né? Que aquele cara levantava.
Não acabava mais.
Não acabava mais. Aí fui junto.
Uhum.
Aí nisso depois a gente continuou zoando o filme até o final e ele
cara, não falou nada.
Não, e aquele dia que você chegou xingando um monte de palavrão no...
Ah, é, a gente chegou no cinema, eu falei, vou comprar pipoca. Aí a gente comprou só uma só. Eu falei, mas, caramba, a gente tá em 6 pessoas aqui, uma pipoca só.
6 pessoas.
Uma pipoca só não vai dar pra nada, né? Aí eu falei, então vou lá comprar mais enquanto não começa o filme. Aí eu falei, guarda meu lugar aí. Aí quando voltei lá com um monte de pipoca na mão, refrigerante, tinha outro cara sentado no meu lugar. Aí... Eu sei lá, umas forças sinistras me dominaram, assim. Eu acho que eu falei uns 50 palavrões que eu conheço e que eu não conheço na hora, assim. Todo mundo, assim, do cinema ficou olhando pra minha cara. Aí o rapaz que estava sentado no lugar falou assim, pode sentar aqui.
Muito engraçado. Começou chegando, andando, falando, acho que cada passo ele cantava, falava 2 palavrões, cara. Chegou, olhou, cara, no meu lugar, não sei o que. O cara olhou, que ele tava vindo na direção dele, cara. O cara já levantou e vazou, tá ligado? Não, pode sentar aqui.
Então, senhor, agora pode. O mais recente foi nos Vingadores. É. Que a gente tava nos lugares.
Uhum.
E aí o que acontece? Era assim. O Walter com a esposa dele.
Mas hoje em dia tem lugar marcado.
Tem, então.
Tem.
Aí o lugar marcado era ler. O Walter com a esposa dele. Eu e o Elcio na frente. E o Glaucio era pra ficar na frente, na nossa frente.
Uhum.
E tinha um rapaz do lado. Esse rapaz sentou com a menina. E aí começou o trailer, tudo.
Queimou o esquema da menina.
Quebrou mesmo. O rapaz começou. Aí começou os trailers, tudo. Os dois começaram a mexer no celular e a falar.
Aí é sacanagem, né?
E aí nós temos. Eu sou um cara sistemático, eu não gosto de. Ah, não gosto de me interromper nem luz, né?
No tira cinema. Da imersão, né? Do filme ali.
Tira, né? E era os Vingadores, pô. Tava a pilha pra assistir.
Uhum.
Aí eu vi os dois lá falando tudo. Aí eu só virei pro Elcio e falei assim, Elcio, e alto, né? Pra eles ouvirem. Falei o seguinte, se eu começar a cair na porrada aqui, vamos? Aí ele falou assim, não, pode deixar.
Ixi. Mas o que você falou, os caras escutar lá mesmo, assim?
Foi, pros caras da frente eu vi. Era um casalzinho, né, na verdade. Aí a gente só viu o celularzinho assim, ó. Rapaz, com o celular, vamos fazer a simulação aqui.
Uhum.
Papapá, luzinha, né, pra todo mundo ver. Aí você só...
Sumindo. A luz não apagou aqui, normal. A luz foi apagando devagarzinho. Assim,
foi devagarzinho.
Então.
E aí a gente se vingou. Porque eu não tinha ficado satisfeito. Eu tinha ficado puto da vida com aquele bendito casal. Tanto que o Glaucio foi, separou o casal, pegou o lugar dele, né?
Uhum.
E aí, nós 5, né? Walter, Natália, Elcio, Flávio e Glaucio, a gente não parou quieto.
Ah, mas porque tem hora que...
Ah, mas se bem que o filme pediu, o filme também não era um filme pra você ficar quietinho.
Uhum.
Vingadores, pô.
Pô, não, quando eu assisti o Vingadores no cinema, eu acho que eu nunca vi tanta balerna no cinema, mas estava divertido. Porque faz parte do clima do filme, né?
Todo mundo, assim, por exemplo, tem momentos do filme, igual durante as piadas, né, a famosa cena do Hulk, todo mundo grita. Eu também tava.
Não, é, tem filme que tem como você ficar quieto.
Tinha um cara que tá sentado do meu lado que ele ficava, nossa, velho! Nossa! Velho, toda hora. Aí eu falei, velho.
Ah, mas é assim, você então, tá imerso.
Se
é em conjunto...
Quieto, outro filme que não dá pra assistir quieto é Leão de Jade e a Espada Samurai. Cara, ah, esse filme também é foda.
Isso eu não conheço, não.
Esse é do bom.
Esse é do bom mesmo.
Caramba, Glaucio, de onde você tira esses filmes aí, mano?
Diabo que me dá, mano. Tenho culpa.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Essa merda.
Vou buscar lá na casa da tia do Batman lá.
Não, mas é, eu vou falar, é um elogio, eu vou falar isso como um elogio, tá?
Falar em Feira da Fruta, né? A gente vai ter que fazer qualquer dia desse uma redublagem, assim, ou então fazer um comentário assim,
cara,
em cima, né?
Eles roubaram a pizza de Hitler, o melhor filme pra
redublar. Podia redublar ele, cara, do jeito que ele tá mesmo, assim, sabe?
Cara, é o melhor filme pra se redublar, cara.
Esse filme aí eu fiquei curioso pra ver o que vocês estavam contando antes aí, porque eu já peguei ele pra ver acho que umas 4 vezes, assim, tipo, já baixei, peguei não, eu fui lá na locadora, né?
Uhum.
Ah, é, a locadora do povo.
Não, peraí, a locadora do povo ou a locadora do povo com internet?
É, a locadora do povo com a banda larga.
Ah, é. Tá, e é, por com o locador do Paulo Coelho.
É.
Ah, é. De verdade, eu achei esse nome foda, cara.
A locadora, como é que chama? Depende, se for do MDM, é a locadora do Ultra, né?
É a locadora do Ultra.
Do Ultra?
É, do Ultra.
Não, mas eu achei muito louco que se chama de locadora.
Uhum. Que eu nem falo um colega meu também, é... Ah, aquele filme lá que eu vou lá assistir nos Estados Unidos.
Estados Unidos é clássico.
Veio lá direto dos Estados Unidos.
Não, mas de verdade...
Vem do Japão também.
Eu penso assim, por exemplo, eu acho que alguns sites deveriam... Tem, eu vou fazer um. Pode fazer um comercialzinho aqui?
Pode.
Eu acho ótimo, por exemplo, o site do Crackle.
Ah.
É porque.
Porque os caras tocham o seu de propaganda até você não aguentar mais. Uh-huh. Mas em compensação você vê filme de graça,
tem
pô.
Tem filme ali. Ele não precisa instalar nada, disso. Né?
O Crackle.
Olha,
não
louco,
tem. Não tem tudo, mas por exemplo, eu assisti Snatch, eu assisti.
Tem uns anime legal lá. Tem Páprica. Tem.
Eu tava assistindo Beast Machines lá. Ah, assim,
nossa.
Não é dos melhores, mas é interessante, pô.
Não chegou assim,
eu não sabia disso.
Legal, cara. E não trava, não. Você não precisa instalar nada,
exatamente.
Não trava, eu não preciso instalar nada.
A única coisa que tem comercial, por exemplo.
É.
Agora, se eu não me engano, tem na barrinha do player do vídeo, tem umas bolinhas.
Uhum.
Cada bolinha é um comercial de um minuto.
Comercial.
Que ótimo! Eu vou acionar ele agora aqui no meu computador.
Não, o cara transformou um bagulho sincero num jabá maldito. Nossa, nem o Gugu faz um jabá maldito.
Nossa, como o pessoal daqui, use o Crackle.
Cara, é
crackle.com.br.
O Crackle é demais.
É demais.
O Crackle mudou minha vida. Antigamente, eu ia assistir o filme e a barrinha não passava de jeito nenhum. Depois que eu liguei no Crackle, as coisas melhoraram. Até a minha mulher sorriu pra mim.
Eu tinha 180 quilos, então comecei a assistir aulas de ginástica no Crackle. E agora? Eu tenho 80 quilos!
Agora eu tenho esse abdômen sarado.
Abdômen sarado.
Eu tinha problemas com ele pra conversar com as garotas.
É, mas
aí eu assisti o Rich, o Conselheiro Amoroso no Crackle, e a minha vida mudou.
Não sei se não, cara, porque o Crackle ele tem muito filme da Sony.
Você estragou minha piada, pô. É a minha melhor piada.
Pô, oh, mas tem a série dos novos caça-fantasmas.
É, tem umas coisas legais lá.
Tem.
Se tirar o jabá tosco aí, é uma boa pedida.
Então, o pessoal do Crackle, a gente não, já fez a propaganda,
assim,
agora é só pagar.
Porra, eu pago pra usar a internet, por que não pode ter umas paradas assim de
não,
graça?
Mas é. Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Cara, eu lembro de uma vez que a gente tava indo na casa do Fimose.
Fimose era o cara mais legal, assim, que era amigo da gente, ele sempre recebia a gente. Dos amigos nossos, né? Ele sempre recebia a gente bem, com um sorriso. Porque geralmente saía na casa dos amigos, os amigos já queriam dar bicuda, não sei, ah, vocês vieram aqui de novo.
Cara, sempre chegava feliz pra caramba, assim. Parecia que ele não tinha outros amigos.
Eu não conhecia esse Fimose.
Fimose é foda.
Eu acho que ele morreu, eu tomei o lugar dele, assim, no grupo. Assim. De verdade, eu não conhecia esse cara.
Não, é que a gente nunca quis falar pra você da morte dele. Ele morreu em combate e a gente...
De Fimose.
Não, ele morreu em combate e aí o mestre deixou o jogador fazer outra ficha e fez a sua.
Ah, veio a minha.
Entendeu? Foi isso que aconteceu. É. Ah, o que aconteceu, né? Ele... Teve um dia que a gente tava indo na casa dele, aí a gente tava conversando, tava eu, o Fábio, o Miklos e o Elcio. A gente conversando, conversa vai, conversa vem, tinha dois caras vindo na nossa direção. Aí eu olhei pra cara do Fábio pra falar alguma coisa pra ele, a gente olhou pra frente e não tava mais os caras lá. A gente olhou pra trás e os caras estavam lá embaixo, cara, sabe? Parece que os caras tinham se teletransportado, cara.
É, isso é verdade, cara.
Eu não sei se a gente não prestou atenção... Pessoa
não,
passar,
não, não tem
o cara
como.
Se teletransportou, cara.
É uma distância muito longe, cara. Não tinha como.
O cara se teletransportou, cara.
Eu não gosto de contar essas histórias porque as pessoas pensam que eu sou doido.
Então,
contando, ninguém acredita.
A gente pode,
mano,
contar a história da luz misteriosa. Foi o dia que a gente tava jogando RPG na casa do Igor.
Uh-huh.
Uma das poucas vezes reunia a galera. Então, tava jogando RPG de madrugada lá, acabou a luz. Aí acabou a luz e como o fundo da casa do Igor era muito escuro, uhum, a gente foi pra rua. Uhum. E tinha uma luz na rua. Você não lembra desse dia? Tinha uma luz no céu. Que tava se movimentando, só que não era movimento de avião, não era movimento...
Eu acho que eu não tava nesse dia.
Você não tava?
Eu não tava nesse dia.
E o Igor ficou cagado de medo nesse dia.
O Igor ele caga de medo de extraterrestre.
O Igor é um cara...
Você falou de ET, a perna dele trava.
Ele é um cara esotérico.
Tem um assim. Colega meu que ele acredita nele, em ET... E ele, segundo a crença dele lá nos ETs lá, uhum, ele fala que a gente é visitado diariamente por eles e eles vêm quando a gente tá dormindo dentro da nossa casa.
Então quer dizer que esses filhos da puta estão tocando terror.
E uhum, fazem estudos assim da gente quando a gente tá dormindo. Aí eu falei pro cara, né? Porra, meu, você fala isso logo pra mim, cara, que sou cagão pra caramba, agora não vou dormir mais.
Não tem ideia, mas é verdade.
Na minha casa e fala assim: filha da puta, não, nunca arruma esse quarto.
Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça?
Você lembrou o ET na minha casa? Lembrou o Gugu na minha casa.
Eu dormi lá, que eu treinei de dia assim: ah, pega de malandro.
Imagina só, você tá dormindo, ele fica fazendo tipo careta, zoando você assim. Aí na hora que você acorda, ele corre pra baixo da cama, assim.
Vamos saciar, né?
É.
Então, mas isso lembra também do episódio do Dr. Who. Dr. Who tá passando na cultura.
Na cultura.
Né? É um seriado mó cult, todo mundo. Realmente, os roteiros são muito bons, cara.
Bom, cara. É tosco pra caramba, mas é bom.
É um seriado tosco demais.
Dr. Who, cara, nunca.
É um seriado tosco demais, assim. O cara é tosco.
Tosco? Você vai assistir.
O acabamento dele parece Cybercops, assim. Mas é muito louco, cara.
A história te prende, cara.
A história
não tem
realmente
como.
Prende, assim.
O roteiro é muito bom. Era tipo Família Twist, que era...
É série inglesa, né, meu?
Ah, mas eu falo bem de série inglesa.
Série inglesa, então. Por isso que é assim, ó. O acabamento é de série inglesa.
Ah,
família,
mas
Twist era legal,
a família...
cara.
Não, a Família Twist era visualmente era tosco pra caramba. Mas era da hora, porque tinha as histórias mega interessantes, assim.
Então, mas isso aí é coisa pra outro. A gente vai fazer um outro podcast só de seriados bagaceiros que a gente assistiu.
É.
Mas assim, voltando, né, a parte do... Assim, desse episódio do Dr. Who, que você tava falando do ZT, é que tem um episódio que tem uns anjos de pedra, que eles são seres assassinos, comedores de gente. Você só consegue... Ele só consegue se mexer quando ninguém estiver olhando pra ele.
Nossa, parece o cara que só fica invisível quando
cara,
olha pra ele.
Aquele episódio,
lembra desse filme?
Então, mas aquele episódio dá uma agonia, cara, porque a mulher pisca, assim, tá a estátua de um jeito. Ela pisca, a estátua aparece de outro jeito, cara. Ela pisca, a estátua aparece de outro jeito, assim. Oi, dá uma agonia, porque o roteiro foi muito foda, cara. Porque
ah, não.
Foi muito bem feito o negócio, cara. Olha só, aquele episódio é um episódio que merece ser visto, cara. Do Dr. Who.
Acho que eu vou procurar na locadora.
Vai procurar na locadora que vale a pena, sim.
Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim.
Ei! Ei!
também daquelas histórias incríveis que aconteciam com a gente no final de ano, né?
Ah, sim, caminhadas no final do ano.
Ah. Tava voltando de a pé, cansadão, bêbado, pra variar, né?
Vamos falar das caminhadas, vamos começar da primeira, cara. Foi o dia do Jeep.
Mas vamos explicar primeiro o que é a caminhada e como ela funciona.
Ah, é, beleza. No fim do ano, sempre após a virada do Natal, o pessoal se reúne, porque a gente vai comer na casa dos outros. A gente vai lá, mata a pilha e come.
Tava 5 a 7 pessoas, assim,
era de 5 a 7 participantes, a gente ia fazer a nossa caminhada.
A gente, assim, entre aspas, a gente entra na casa de conhecidos e por casa de pessoas que a gente nem imagina que se quem que seja, assim, tiver aberto, a gente tá entrando.
É.
Sim, se a pessoa viu aquele grupo, deu um sorriso, a gente tava dentro.
A gente já tava dentro da casa da pessoa comendo a comida dela.
Exatamente. Mas isso começou entre os amigos.
É, e tinha uns caras que eu não vou falar que dançavam até forró com velha lá.
Eu não fui. Eu não faço ideia de quem
é. Então é outra pessoa, uma pessoa aí, conhecida.
Ah, tá.
Então,
bom.
Aí assim, sei que teve um desses episódios foi muito engraçado, porque é um exemplo maior de quando a gente.
Qual foi, sim?
Foi um dia que a gente parou pra conversar. Não sei o que aconteceu. Alguém parou pra conversar com alguém na porta. Ah, é, um cara que estudava comigo. O cara estudou comigo, acho que na quinta, sexta série. A gente passou na frente da casa dele. Ele me cumprimentou, eu parei e comecei a conversar com ele. Quando eu vi, o pessoal já tinha entrado.
Ah, tava entrando de casa.
O pessoal já tinha
entrado. Ah, eu lembro. Foi pegando cerveja gelada.
Eu lembro, fazendo um monte de coisa. No final, a gente peguei e falou, vamos embora daqui. Eu entrei lá pra chamar o pessoal. Aproveitei, peguei um pedacinho de frango aqui, umas uvas ali, dando a volta, na hora que eu saí, os caras estavam com uma garrafa de champanhe na mão,
champanhe
um monte de pedaço de frango, fruta, um monte de coisa, os caras estavam pegando um monte de coisa.
A gente pintou a casa do cara, praticamente.
Cara,
não tinha lá o Claudinho que tava com o sofá nas costas? Então, brincadeira.
Não, foi um pouquinho antes da gente encontrar o... A gente encontrou o... É, a gente foi na outra esquina, a gente tava andando e aí a gente encontrou o Jeep tombado.
É, na verdade a gente... Eu não sei se foi antes ou depois, eu sei que tinha um lugar aberto e tava o Jeep tombado lá.
Então, que a gente tava andando na mesma rua, nesse bairro, então, Bosque. Tem uma valetona, assim, que é como se fosse assim. É um terreno baldio que atravessa de fora a fora o bairro.
Sim.
Não sei a razão pela qual tem esse.
Ah, mas agora não tá tudo virando prédio agora.
Não, tem, ele tá ali, é desapropriado.
Não, mas agora tem uma.
Eu acho que é da prefeitura.
Tem umas partes ali que virou pra cima.
Então, eu acho que lá é da prefeitura.
Acho que era pra fazer tracinho, né? Espaço lá.
Atravessar o bairro, né? Porque o quarteirão.
Eu fico imaginando assim, como que vai ser o final de ano eleitoral daqui a um tempo, quando não tiver lugar pra ir pra cima?
Ah, os caras vai inventar alguma coisa, vai fazer metrô, subterrâneo aí.
Não, eles vão fazer igual se fizeram na pracinha da frente daqui da escola.
O quê?
Eles derrubaram a praça e construíram outra idêntica no lugar.
É, mesma coisa.
Perfeito.
Não, aí o carro tava capotado e a gente chegou lá e não sabia por que aquele carro tava capotado, o que tinha acontecido.
Não, cheirando gasolina. Não.
Era um Jeep. Quando a gente olhou, tinha algumas pessoas.
Não, não era um carro, não, era um Jeep.
É,
o Jeep.
O Jeep é uma moto estilizada agora.
É uma moto, então. É uma moto de 4 pés de 4 pés.
Cara, eu falo que era uma Troller, pronto.
Não,
pronto. É.
Era um Troller, não era?
Não, era um Jeep mesmo. O Jeep tem aqueles quadradão.
É vermelho.
É.
Geralmente em vez de troller vermelho.
Então, o que aconteceu?
Aí
a gente viu que assim, a gente tava andando e viu aquele negócio quadrado, parecia uma caçamba de lixo, com umas pessoas em volta.
Uhum.
Aí a gente chegou e tinha um Jeep capotado.
E, na verdade, a gente tinha umas 4 ou 5 pessoas. E eles estavam lá porque queriam virar, mas não conseguiam.
Estavam querendo desvirar o Jeep. Aí a gente tentou, a gente conseguiu até.
Conseguiu desvirar, conseguiu.
A gente empurrou porque a gente tava em 7.
Foi aí que a gente ganhou mais cerveja. Porque os caras são legais.
Ah, sim.
Agora eu tô começando a ligar os pontos, cara. Eu acho que foi porque a gente desvirou.
Que a gente entrou dentro da casa.
Eu acho que foi assim. Desvirou o Jeep.
Essa história do Jeep.
Aí a Sol conhecia um dos caras que tava no Jeep. Aí falou: tá fazendo uma festa aqui perto. E a gente.
Putz,
acabou.
Tem sentido, cara.
A gente perdeu a casa.
Porque até então eu não sabia como é que a gente ia entrar dentro da casa.
Então, eu acho que foi isso. Porque eu lembro da gente chegar e ver o Jeep antes. Uhum. Eu lembro que tava um maior cheirão de gasolina.
Eu lembro do Jeep, que na verdade,
se eu não me engano, era o seguinte: tinha aquele lugar aberto que o Jeep tava tombado, né? E a casa era do lado, se eu não me engano. Eu era bem próximo.
Duas casas à frente.
Assim. Era um negócio assim.
Então. Aí a gente foi lá e pilhou a casa do cara. Aí teve um outro ano também.
Não, mas vocês pensam assim, o que esses caras fizeram depois? A gente continuava saindo na busca da próxima.
Exatamente.
E da próxima.
Eu acho que o objetivo até amanhecer era achar o lugar da prostituta gratuita.
Né? A gente nunca chegou a esse ponto.
Não, é que a gente andou pouco, né?
É isso aí. Então, mas assim, a gente fez muita coisa bizarra, cara. Aí teve um ano que a gente andou sem fazer merda nenhuma, aí na volta o...
É que, na verdade, nesse ano a gente andou, só que a gente não tava encontrando as pessoas em casa.
É. Tava chovendo também.
Na hora do acontecido, não tava chovendo.
Eu acho que choveu uns 3 Natal seguido, cara. Sério?
Não, mas geralmente chove, cara. Natal é pra te ver.
Aquele da Kombi?
É, teve aquele da Kombi também.
Tava voltando, não tinha dado errado. Tava nada perfeito, todo mundo feliz. A gente não tava nem bêbado, a gente tava são. Aí para uma Kombi do amigo do Flávio e fala assim: ei, vocês querem carona? Você não lembra disso? A gente entrou dentro da Kombi, pegou carona, aí os caras começaram a passar tudo quanto era sinal vermelho. Aí eu peguei e falei: ô, cara, vai devagar aí, mas vai estragar a Kombi, hein? Aí o cara falou assim: não tem problema, a Kombi não é nossa.
Ai, puta que pariu!
E teve um dia que. Aí esse dia que não tava bom, né? Que a gente tava andando.
E não encontrava ninguém.
Não, aí o Fábio falou assim: ah, peraí que eu vou mijar. Não foi?
Foi, cara.
Ah, é.
Não, é, aconteceu
aí
o seguinte.
Aí tava nós três e o Elcio, não tava?
Então, a gente tava andando, né? Depois de todas as aventuras que a gente tinha tido, do Jeep, do cacete aquático. Aí o que acontece? A gente chega lá, o Fábio: ah, vou dar uma mijada. Ele vai dar uma mijada. Beleza, a gente fica esperando ele. Aí ele saiu: vamos rápido aí.
Vamos rápido. Andando rápido, andando rápido.
O que aconteceu? Eu mijei no bagulho dos caras ali, ó.
Puta que pariu!
Aí eu, beleza, né? Tipo, ó, vamos rápido, né? Que senão os caras fumam que se foda, né? Os caras vão pular o bagulho. Se lasca. Aí, né, eu olhei pra trás, tinha dois caras andando atrás da gente. E tinha um amigo nosso, que a gente não gosta de citar o nome dele no podcast, sempre quando a gente cita ele
aparece.
A gente bipa o nome dele. Aí a gente tava andando, né, e ele...
Como você tá falando, é o do boné?
É esse mesmo.
Ficou ficou a mágoa.
É, então. Aí...
Ai, meu pé tá doendo, eu tô cansado.
Ele tava junto nessa hora?
Ele tava nesse dia.
Assim, eu tô cansado, vamos parar um pouco.
Não, vamos parar não.
Se parar, você morre.
Ah, depois te gira.
Aí ele:
não, vamos parar.
Vamos andando mais rápido aí, vamos andando, cara. Foi andando assim, mandou que andando empurrado assim. Aí a gente entrou, aí a gente fez, foi exatamente, foi a divisa do bairro, que é o final do território dos caras.
Ah, foi.
Aí os caras entraram pra dentro de bicicleta, assim, entraram pra, pro bairro deles.
A gente se livrou.
Mas eu não vi que os caras tinham escondido droga no buraco do bloco lá do muro, lá. Eu vi um muro, tava meio escuro, eu falei, aqui mesmo.
Mas geralmente você não vê
droga não escondido dentro dos buracos lá que eles fazem lá pra esconder droga lá.
Vamos só situar o pessoal. Nós moramos aqui em bairros, né, onde o tráfico acontece, né?
É normal. Cara.
Acontece com muita frequência.
Não, mas isso é normal.
E uma das histórias que tem, até engraçado sobre isso.
A gente mora aqui no Brooklyn, né, no Bed-Stuy.
Foi que é o seguinte: na rua de casa mora um amigo nosso, o Eduardo. E assim, do lado da casa dele, na calçada tinha uma pedra solta. Nessa pedra solta, os caras faziam? Levantava a pedra, tinha um buraco, né? E ali os caras tocavam a parada ali.
Na época que você era criança?
Não, faz uns 5, 6 anos.
Sabe o que tá pensando na minha cabeça? Você era criança, que você foi lá e pegou a bagulho.
Não. Deixa eu contar. Então era assim, tinha a casa dele, do lado da casa dele, assim, na calçada do vizinho, tinha essa pedra solta, né? Uhum. Que eu acho que ali embaixo sempre ficava mais ou menos uma média de 100, 200 reais. Se é que vocês me entendem. E aí o que acontece? Esse amigo nosso, o pai dele, resolveu reformar a casa dele. Foi reformar o telhado. Então comprou aquelas, né? Aquelas vigas de madeira gigante, colocaram na frente e a viga ficou em cima da pedra. Aí nisso o cara chegou lá no amigo nosso, Eduardo, e falou assim: então, tem que estourar esse negócio aí pra poder pegar o bagulho, né? Aí o Eduardo muito parou, olhou pros caras, né? Olhou assim, devia ter umas 30 vigas de madeira, um negócio pesado pra caramba, né? Pegou e falou assim: não, de boa, dá ajuda aí que a gente tira rapidinho. Aí o cara: não, deixa quieto. Ficou um mês lá.
Ficou bocado lá.
Ficou intocado lá. Só depois de um mês que os caras vão pegar. Nem sei se... Se ainda dava pra usar.
O cara que tá aqui.
É, esconderijo tava bom até. Escondeu o negócio.
Não, você lembra aquele dia que a gente foi jogar RPG na casa do Eric? E aí na volta a gente achou um bagulho redondo de plástico assim.
Eu lembro desse dia.
Tava eu, você,
o Elson.
Aí a gente chegou, a gente pegou aquela trouxinha de plástico assim, enrolada.
Gente, agora só um adendo aqui. Nunca peguem nada que vocês acharem na rua. É uma idiotice sem tamanho.
Vocês
pegaram, hein?
Não sendo dinheiro.
A gente pegou aquilo aí. O que, que é isso, cara? Eu fiquei imaginando. Cara, isso aqui parece ser. Será que é droga essa merda, cara?
Então cabaço nem sabia olhou. O negócio.
Aí, não, porque não sei, pode ser qualquer coisa. É um negócio enrolado, assim, de plástico. Aí eu olhei pra frente, tava vindo o camburão da polícia.
Ixi.
Polícia científica antidrogas entorpecente.
Aí o Igor olhou assim: lembrei, agora eu sei o que é isso. Aí ele pegou e tacou no chão com maior força, assim, um bagulho na bombinha. Sabe aquelas bombinhas caseiras?
Mais gigante mesmo,
cara.
Ninja,
bomba. Sabe aquelas bombas caseiras que tem umas pedras no meio pra, quando bater e explodir? Era daquelas.
Caramba, hein?
Eu também não sabia que a gente achou, puta, já pensou se a polícia para, hein?
Aê, meu, o que vocês estão fazendo com esse negócio na mão?
A gente achou ali, senhor. É verdade.
Vai entrando na caçamba aí, fazendo um favor, que você vai repetir isso lá pro delegado.
Até explicar, né?
Até provar
que conseguiu pôr na tomada.
Cara, esse dia vem até explicar o pau cantou no lombo já era, cara.
Como foi isso?
Não sei, só sei que foi assim.
Tem pena de mim, Ogum, tem pena de mim. Vencedor de demanda, tem pena de mim.
Uma vez eu fui na casa de um amigo meu, né? Aí cheguei lá na casa dele lá, aí tava todo mundo na sala, mó tenso assim, né? Aí falei assim: o que aconteceu? Aí ninguém falava nada, né? Aí só viu os caras mexendo sobrancelha pro alto assim, ó. E apontando mais ou menos na direção da mãe do cara, né? E era de Cosme e Damião. Aí ele tava fazendo festa de Cosme e Damião na casa dele, né? Então, pra mim, tanto faz, eu não ligo no religião, esse negócio, né? Pra mim, não, nem sabia de data, nada. Aí, os caras tudo assim, tenso assim. Aí, daqui a pouco, assim, a mãe do cara coloca a mão assim no meu ombro, assim, e fala assim: aí, na hora... Eu vi tipo Chaves, tá ligado?
Eu vi o piripaque.
Na hora, cara, eu gelei assim. Aí eu olhei pra a cara da mãe do cara. A mãe do cara tava com uma cara de demônio, cara. Tava feio demais. Tinha descido lá. Aí, a molecada, né? Tava assim, né? Isso aí aconteceu, assim, né? Aí tava reunindo a molecadinha da rua, né? Que festa de Cosme e Damião tá cheia de criança. Aí a mulher se sentou na sala, assim. A mulher levantou num pulo. Ela levantou no pulo, ela falou assim: eu vou agarrar vocês! Aí você só vê o moleque saindo correndo com a perna batendo na bunda, assim. Gente pulando no muro, cara. Foi sinistro, cara.
Eu lembro uma vez que tinha um centro aqui na rua de trás de casa, cara, que ele tava tendo festa de Cosme e Damião também. Aí desceu um negócio, a mulher começou a se mexer assim e tal. No que ela começou a se mexer, cara, eu sei que o pessoal... Eu aprendi a me teletransportar nesse dia.
Sumiu do lugar.
Não é sério, ela começou a tocar o tamborzão lá e tal. Todo mundo tava tudo feliz, né? Tudo feliz, ganhando bala, doce. Comendo pra caramba, assim, né? Aí me chega a mulher, começa a ter aquele negócio. Aí você vê o pessoal, todo mundo saindo correndo. Vamos embora daqui.
todo mundo no cantinho.
Cara, olha.
Aí eu olhei assim, puta, fudeu, né? Aí eu corri na mesa, peguei um monte de bala e enfiei no bolso.
Catou as balas ainda. Ó, eu vou falar uma parada pra você. Se tem um cara que é covarde pra essas coisas, sou eu. Mas essa história de bala aí que você falou me lembrou de uma outra.
É bala, maluco? É doce?
Meu primo.
Bala?
Quer meu balinha, primo sempre foi balinha, conhecido por balinha. Ser um cara maldito pra caramba.
Menino, quer balinha?
Dá uma balinha, quer balinha?
Ah, você sabia que eu descobri a origem disso muitos anos depois, cara?
É?
Que sinistro, cara, eu não sabia da origem do negócio. Não, não é por causa do senhor K lá imitando nada, não.
Não.
Eu não sabia da origem do negócio, veio da piada, né, do Toledo lá. Eu não sabia, tá. Cara. No dia tava meu tio começou a contar. Contar umas piadas do Toledo pra vocês. Aí ele contou. Aí sabe quando, assim, tipo.
Você falou, nossa!
Aquele estalo, assim.
Mas, então, meu primo sempre foi um cara muito maldito entre os amigos dele, né? Na verdade, eu sempre, toda vez que eu falo, sou primo de tal pessoa, os caras falam, foda-se, né? Falam, deve ser um otário igual o seu primo. E aí eu fiquei sabendo de uma história que um dia meu primo chega. Os camaradas falam assim, aí gente, trouxe bala, chegou distribuindo bala pra todo mundo, assim, né? Aí nisso uns caras já olharam assim, faz esquisito, né? Esse cara é mafia da mãe, não dá bala pra ninguém. Aí viu que uma galera colocou bala na boca, falou assim, então, peguei naquela macumba ali, ó. Aí perto da casa dele, assim, tinha lá o pratinho com a vela derretida.
Isso ali de da puta, cara.
Um atrito, cara.
Ai, cara.
O Mamon falou uma história parecida com essa, que ele achou uma pinga na macumba e pediu pro dono do bar guardar pra ele. Fala assim, ó, não fala pra ninguém que essa pinga é minha. Fala que essa pinga é minha, não é pra tomar, não. Aí os caras, amigos dele da Sabesp, tudo chegado no fim do mês.
Ei, Mamon, acabamos com a sua pinga, meu. Não sei o que, ele é grande coisa.
Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu vi uma macumba na minha vida, que eu me lembro, foi lá em Santa Catarina, foi na praia. Macumba e praia, né, bagulho simples. E assim, eu lembro que tinha ficado mó triste, porque o cara tinha feito a macumba assim, com frango, uma garrafa de vinho e um copo. Era o copo dos Trapalhões, na época. Não, na época era, o negócio era moda, todo, né? Tinha comercial e tudo. Eu falei, nossa, copo dos Trapalhões. Aí minha mãe falou, não, pega isso não, consiga lá. Eu falei, não, mas por que não? Aí eu falei, não, porque isso aí foi de macumba, deixa aí.
O cara falou assim, ó, o cara foi na macumba, ó, faltou a galinha preta. Ah, serve o copo do Mussum.
Não, não, tinha galinha. Faltou, acho que, vela preta.
Ah, então, e o copo do Mussum que eles usaram?
E aí colocaram vinho no copo. Era o copo dos Trapalhões, desenho dos Trapalhões, assim, pô, né? Era o quê? 89,90, pô. Aí eu lembro que eu fiquei mó chateado aquele dia, porque.
Não deixou você pegar o copo.
Não deixou o copo pra mim, cara.
Às vezes eu peguei a minha. Eu morava na casa dos meus pais, né? Antigamente lá. Eu tava saindo sempre à rua pra trabalhar de manhã. Aí peguei minha vizinha fazendo macumba, cara, no portão da minha casa. Bem, não, eu peguei no frago. Aí ela tava colocando um pacote de sal. Não sei porque você tem que colocar pacote de sal.
Sal,
na
é, bom, pelo menos do que a gente conhece, do que a gente vê aí nos filmes, as coisas, faz um círculo de proteção com sal.
Eu não sei se ela tava querendo proteger minha casa, então.
Ela
tinha umas velas.
Ou então talvez ela queria prender uma entidade dentro do círculo de sal e depois...
Não, mas ela não fez assim, ela colocou dentro de um boquinho. Aí colocou, despejou o sal.
Vai ver o sal, tá até no frango.
E colocou as velas lá, né? E tinha um outro com um buquinho cheio de terra. Aí eu saí assim na frente do portão. Ah, macumbeira, você tá puto. Aí saí, deu uma bicuda assim no pote. Aí o pote de coisa foi tudo na frente da casa dela. Caguei tudo na frente da casa dela lá, tudo lá. Aí todo mundo falou pra mim assim, ah, você chutou macumba, isso não é bom não, hein? Melhor você pedir licença. Aí eu falei, ah, que diferença que tem? Eu, licença, santo, vou chutar macumba aí, porque na frente da minha casa não dá, né?
Com licença, senhor santo, vou destruir a oferenda que foi feita a você. Eu tenho medo de macumba. Ainda mais o dia que, se vocês... né? Pra quem lembra aqui, no começo do bairro Imperial, tinha a entrada pra famosa bica. Que era uma bica de água.
Mas o lugar que você frequentava também.
Não,
né,
calma, eu não frequentava lá. Eu morava numa rua, a rua seguinte era sem saída e era a entrada pra bica.
Você tá uma desculpa.
Você lembra? Né? Mas você lembra disso aí?
Não lembro, não.
Você não lembra?
Eu lembro que tinha, eu lembro do lugar, assim.
Então, tinha a entrada da bica e do lado da onde era essa entrada da bica, tinha um terrenão vazio, uhum. Que hoje em dia ele já deve estar tudo construído. Deve estar construído. Era a primeira rua do bairro.
Sim.
E aí um dia a gente, né, a vizinha, a gente criança, a vizinha chamou a gente lá, né, também era criança. Falou assim, ah, vem ver isso aqui. Aí a gente foi lá no terreno. No cantinho do terreno, tava um santo, mais ou menos, acho que 1 metro, 1,20 m, com o pescoço quebrado, santo de louça, com o pescoço quebrado, e tipo um fio de sangue escorrendo da onde, do pescoço. E era um santo, assim, que ele segurava uma espada junto ao peito, assim.
Eu não conheço nada, mas é sinistro, né?
Gente, assim, todo dia tinha macumba lá. Depois que colocaram essa, eu nunca mais cheguei perto de macumba.
Isso aí não é santo, não. Isso aí é santo de macumba, isso aí.
Ah, eu não sei. Eu não sei como chama. Por favor, né, me perdoe se eu estiver errado, mas, assim, eu criei um medo desse negócio. Eu acho, assim, eu tenho tanto medo que, por mim, filho, faz o que você quiser, mas longe de mim.
Pra mim não dá certo esse negócio, não. Acho que o diabo fala assim, ah, não, deixa pra lá, porque esse daí faz podcast, esse daí não vai dar certo, não. Não vai pegar, não.
Porque a gente é desgraçado o suficiente, né?
Pior que a gente só é que o pessoal que vende Avon, que anda de Chevette.
Não, tem gente que é pior que a gente que caiu na...
Vai com que box.
Ficava na aquele pessoal do, como é que chama, marketing de rede.
Ixi, tem um colega meu, que não vou citar o nome dele aqui, assim, conhecido.
Vamos falar que é o Elcio aí.
Mas não é, não.
Não, vou aí, pôr o nome fictício de Elcio. Astolfo, cara, porque
então,
ninguém chama Astolfo.
Astolfo. Ele, aqui? Tipo...
Não, não conheço ninguém.
Vi, trocava ideia com ele, de panda.
Nunca gostou, ficou com essa Rogéria.
Pegava CD emprestado. E era aquele negócio, que encontrava no show, assim, pra sair, assim. Depois saía, encontrava no show, pegava CD emprestado, trocava ideia de panda. Mas não passava disso, não tinha intimidade, assim, pro cara aí na minha casa. Tanto nem frequentava a casa dele, que não frequenta de vocês, assim, né? Uhum. Só que aí o cara bate palma lá na porta da minha casa, lá, né? Aí eu morava na casa dos meus pais. Aí pegou e falou assim, ah, tem um cara te chamando ali. Aí eu cheguei lá, o cara falou assim, olha, eu quero falar um negócio pra você, só que eu não posso falar agora. Aí eu falei, ah, cara, o que que é, meu? Ah, não. É que é um negocinho que é pessoal. Aí ele
ficou assim, viado,
aí eu falei, ah, fala aí, meu. Aí eu não posso falar aqui. Aí eu falei, ah, você tá de viadagem, cara, não é possível. Aí ele, não, cara, é sério, o negócio é sério. E ele tava bem vestido no dia, né? Aí ele falou assim, só que no lugar que eu vou te levar, você não pode ir assim de bermuda, não. Você tem que, tipo, vestir uma roupa melhor.
Aí eu falei, você vai na religião dele.
Eu falei, caramba, você vai arrastar eu pra igreja? Ele falou, não, cara, não é igreja, não. Aí eu falei assim, mas você quer sair? Quer sair? Não quer falar pra onde é? O negócio é especial. E eu tenho que estar bem vestido? Falei pra ele assim, ah, você não tá querendo fazer aquilo que eu tô pensando que é, não, né? Porque, pô, eu não sou chegado, não. Aí o cara, não, cara. Aí o cara, não, cara, é sério, cara, para de brincadeira, eu tô falando sério. Aí eu falei assim pra ele, assim, é, não, fala aí, meu, se você não falar, eu não vou. Aí ele falou assim, não, cara, você quer descobrir? Eu falei assim, não, eu quero, claro, você vem na minha casa, vai falar tudo isso, agora você não vai falar? Eu falei, se você não falar, eu vou descobrir de porrada. Pô, que sacanagem que é essa? Aí o cara, não, se você quiser saber, você vai ter que descobrir, vai ter que vir comigo. Aí eu falei, quer saber? Eu fui lá dentro, vesti uma roupa lá, melhorzinho pra sair, e falei, vambora. Aí eu entrei, aí ele falou assim, aí eu falei assim, e aí, vamos pegar ônibus, vai no lugar? Ele falou, não, tem um cara ali que tá esperando ali, ele vai levar a gente. Aí cheguei, tinha uma van cheio de gente bem vestida, assim, né? Aí eu falei, puta, eu quero até me levantar a igreja. Aí fui indo na direção, não sei nem da onde, que a van era tudo escuro atrás, né? Estacionado.
Que nada, ele tava juntando galera pra trabalhar de garçom na festa.
Falei, cara, tá ficando mais sinistro ainda, porque os caras não querem deixar nem eu descobrir onde é que fica o caminho do lugar, né? É, aí chegando no lugar lá, era um sítio, né? Não sei onde era o sítio. A gente andou de carro mais ou menos uma hora e meia de carro.
Cara, é São Paulo, mano.
Deve ser, pela distância,
muito,
né? Do
longe,
tempo.
Cara.
Aí eu falei pro cara, não, e aí, meu, o que tá rolando aí? Aí o cara, não, você vai ver, vai ter uma palestra, daí o cara vai explicar. Aí era esses negócios de pirâmides, tá ligado?
Nossa.
Aí não, daí chegou lá, ele começou. Aí eu falei, aí quando começou a palestra, eu já saquei de início. Aí eu falei, puta merda, onde eu vim me meter? Eu nem sei onde eu tô e nem tenho dinheiro pra voltar pra casa. Eu vou ter que esperar essa merda toda acabar pra me voltar de carona. E eu nem posso cobrir o cara na porrada, porque senão eu fico sem carona. Aí eu fiquei, cara. Eu acho que eu fiquei umas 5 horas nesse lugar escutando essa palestra. Aí no final da palestra o cara me veio com um contrato pedindo pra me assinar o contrato, que eu era obrigado a aceitar aquele, a fazer parte daquilo, e que eu tinha que arrumar mais 5 pessoas, né? Aí eu peguei, né, falei assim, ah, meu, eu vou pensar, sabe por quê? Porque tinha uma coisa ainda, você tinha que depositar na conta desse negócio aí, você tinha que depositar R$2.000. Aí tinha lá, eles tentaram convencer as pessoas e convenceu muita gente que em pouco tempo esse dinheiro você ia render pra você, que você ia poder comprar casa, ia poder realizar vários sonhos, que eles tentam vender essa imagem, né? Aí eu peguei e falei, pensei comigo na hora, se eu não vou assinar esse negócio assim, não, que fudido, né? Porque aí vou ficar preso nesse negócio aí, aí vai ser pior, né? Aí eu pensei e falei pro cara, olha, eu até achei a proposta de vocês legal, só que... Aí o cara falou pra mim assim, e quando começa com esse negócio de só que, já vi que vem conversa de perdedor. Aí eu falei, não, cara, é que... eu não tenho esse dinheiro aqui comigo, mas assim, acho que meu pai, assim, ele pode arrumar esse dinheiro pra mim. E eu achei interessante, mas eu não tenho dinheiro, eu também não tenho conta no banco, porque eu não tenho emprego, não trabalho, desse migué, né? Aí o cara, não, se for o caso, essa pessoa que trouxe você, ela te traz na próxima visita, e você vem com dinheiro, já que você não tem conta no banco. Aí eu falei, então demorou, vai assim mesmo, né? Aí fomos embora pra casa lá, né? Aí quando chegou na porta da minha casa, eu fui em silêncio, né, no caminho, né? Aí eu falei pro cara assim, ó, o negócio é o seguinte, meu. Eu poderia, cara, te cobrir de porrada. Mas, cara, isso que você fez foi tanto sacanagem, cara. Isso foi foi tão maligno que eu até respeito. Mas nunca mais direciona a palavra para mim. Até hoje, cara, ele anda assim, no meio da gente, assim, é conhecido de vocês, mas comigo não conversa mais, porque eu peguei mal.
Puta, não tem como mesmo, não. Mas eu respondi uma coisa, os caras me evitaram. Nunca mais apareceu o cara aqui na porta. Uma vez um cara me levou, já me levou na casa de um outro cara.
É conhecido nosso?
É.
Será que é a mesma pessoa?
Não sei.
Ué, fala o nome aí, pô, mete o corte.
Tá, é o... Então, aí o que aconteceu? Não, o cara me chegou.
É o faraó do bairro, né, cara? É o rei do pirâmide.
Então, aí o que aconteceu? Ele chegou em casa. Não, vou levar você ali pro amigo meu. Que aí ele
vou tava... levar você ali pro amigo meu, um cafetão.
Tem um esquema, não, aqui, ó, tem um esquema que é da hora, não sei o que e tal. Beleza, vamos ver qual que é, né? O cara me chegou, me levou lá no. Levou na casa desse cara, fica ali no Cruzeiro do Sul. Cheguei na casa do cara, assim, sabe? Casa reforma, tudo zoado lá. Eu cheguei lá, sentei na frente da. O cara sentei lá na sala dele lá, ele fez. O cara, ó, tem um vídeo pra mostrar pra você entender o que a gente tá querendo lá, qual que é a proposta. Aí ele sentou, colocou o vídeo, eu comecei a ver a paradinha, ele começou a falar os negócios de. Ah, dos benefícios que a aloe vera dá pra pessoa, que não sei o que, que aquilo faz bem, que aquilo faz mal, que aquilo mexe no seu intestino, isso, aquilo, outro. Aí, né, cada depois daquilo tudo, ele falou, e aí, você tá interessado? Só que quando falaram pra mim, não era R$800, não era só 800, não era 2.000, não.
Só vou fazer um adendo aqui, eu não sei de onde que a pessoa pega, eu vou pegar você que tá desempregado e dizer, nos dê R$2.500, ou R$2.000, 800. Cara... R$2.000 eu fico quase 4 meses sem trabalhar, pô.
É, então, eu fico com os 2.000 no meu bolso e.
É? Assim, é. Então. Eu preciso de R$2.000, eu pago minhas contas e minhas, eu pago minhas dívidas reformadas no meu quarto.
Então, se eu tivesse esse fala, se eu tivesse pra te dar da noite pro dia, cara, eu não ia
estar aqui. Se eu tivesse aqui, dinheiro, cara, eu ia fazer a minha própria pirâmide.
É, então. Né? Não, aí o cara chegou em mim e falou, não, que não sei o que. Eu falei, olha, mano, eu tô achando meio duvidoso a respeito dos produtos. Então eu tô achando isso. O cara falou, mas não, o negócio é esquema de dinheiro e tal, negócio de venda. Eu falei, não, não quero saber. Eu quero saber se o produto realmente tem qualidade. Não, o produto tem qualidade sim, não sei o que. Eu falei, ó, é, eu vou precisar dar uma olhadinha. O cara chegou no argumento pra mim e falou assim, ó. O cara que tava querendo oferecer pra, você tá, faz faculdade, é mais fácil pra você arrumar o pessoal, não sei o que, do que você faz mesmo. Eu falei assim, ó, faço faculdade de farmácia. E aí eu precisava dar uma olhada nisso daí. Eu tô vendo isso aqui, tô tendo essas aulas a respeito disso com meus professores. Aí eu queria saber, mas eu vou pegar umas informações melhores e depois eu converso com você. Aí depois vocês ligam pra mim, tá? Aí esse cara pegou, levou, o cara não falou mais nada. Aí eu peguei, saí no carro, peba, a gente veio pra cá. Não foi ele que se despediu, ninguém nunca mais ligou pra mim, cara.
É lógico.
E a gente acaba por aqui hoje, deixa eu ver o que mais que a gente tem pra falar.
Não sei.
Acabado os assuntos.
Acessem o Crackle, é muito bom.
É, acessem o Crackle, é muito bom. E a gente vai encerrar o nosso podcast aqui por hoje, porque o Fábio, ele tem que ir embora, a esposa dele está aguardando ele na casa dele com um chicote na mão.
Não, com o Fábio macarrão lá, coisa de macarrão lá.
É, pode macarrão. Só que agora pode macarrão, agora fica de plástico, né? Agora você não. Difícil achar de madeira, né? Tô indo no mercado, mas não tem mais de madeira. Uhum.
Embora porque ele tem que
levar X, tá? Ih, rapaz, vem embora também.
Então, a respeito da saúde do Fábio, que não acaba com leite, né? Até mais.
Até mais, pessoal.